No início deste mês, em 4 de outubro de 2016, a Câmara dos Deputados aprovou a versão final do Projeto de Lei Complementar 25.07 que reorganiza e simplifica, segundo eles, a metodologia de apuração dos impostos por empresas optantes do Simples Nacional. Falta ainda o projeto ser sancionado pela Presidência da República, e, portanto, ainda existe o risco de alguns trechos serem vetados. Veja agora quais são as principais mudanças até agora. 1. Parcelamento da dívida com prazo máximo de 60 para até 120 meses. Empresas inscritas no Simples Nacional com dívidas inscritas até maio de 2016 poderão parcelar o valor total dos impostos atrasados até esta data em até 120 parcelas mensais. O valor mínimo das parcelas deve ser de R$ 300 para microempresas, MEI, e empresas de pequeno porte, EPP, e de R$ 20 para microempreendedores individuais, MEI. Esta mudança entra em vigor em janeiro de 2017. 2. Novo teto, de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões para MEIs e EPPs, e de R$ 60 mil para R$ 81 mil para MEIs. Dica importante, muito cuidado aqui para a questão do cálculo do ICMS e do ISS para as empresas que extrapolarem o limite anterior de R$ 3,6 milhões. Estes dois impostos serão calculados fora da tabela do Simples Nacional quando a soma dos últimos 12 meses de faturamento da empresa ficar entre o teto anterior de R$ 3,6 milhões e o novo limite de R$ 4,8 milhões. As regras do cálculo ainda não foram estabelecidas ou não estão claras na redação do projeto de lei aprovado, mas provavelmente serão mantidas as regras atuais do ICMS e do ISS para empresas não enquadradas no Simples Nacional, ou seja, se sua empresa tem ou vai ter em 2018 um faturamento dentro da última faixa da tabela. É bom ter muito cuidado e realizar todas as simulações necessárias antes de escolher ser tributado pelas regras do Simples Nacional, pois existe o risco da carga tributária aumentar em relação ao lucro presumido ou ao lucro real. Para os microempreendedores individuais, MEI, o teto sobe de R$ 60 mil, média de R$ 5 mil por mês, para R$ 81 mil, média de R$ 6.750 por mês. 3. Redução de faixas e novas alíquotas. Na tabela anterior tínhamos 20 faixas diferentes de alíquotas onde aplicávamos diretamente o faturamento sobre a alíquota, ou seja, se sua empresa tivesse no anexo primeiro comércio e tivesse faturado nos últimos 12 meses R$ 1 milhão, você pagaria 8,28% de impostos sobre o faturamento do mês. No novo formato do Simples Nacional duas coisas mudam. A primeira é o número de faixas que cai de 20 para 6, vide tabelas no final deste artigo, e a fórmula de cálculo que deixa de ser uma multiplicação simples do faturamento pela alíquota para a aplicação da seguinte fórmula. Onde? Fórmula. RBT12 igual receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. ALIC igual alíquota nominal constante dos anexos e a V desta lei complementar. PD igual parcela a deduzir constante dos anexos e a V desta lei complementar. Ou seja, no mesmo exemplo dado acima o cálculo ficaria assim. R$ 1.200.000 x 10,70% R$ 22.500, R$ 1.200.000 igual a 8,83%. Nota, na regra anterior tal empresa seria tributada em 8,36% sobre o faturamento, já na nova regra em 8,83%, o que significa um aumento de 5,62% na carga tributária. Isto não se aplica em todos os casos, por isto a melhor coisa é pedir ajuda de um especialista. 4. Redução no número de tabelas. As tabelas do Simples Nacional deixam de ser resumidas em 6 anexos para 5 anexos, sendo 1 para comércio, 1 para indústria e 3 para serviços. Anexo 1 comércio. Anexo 2 indústria. Anexo 3 locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no 5OC do artigo 18 da Lei Complementar 25.07, asterisco. Anexo 4 – Prestação de serviços relacionados no 5OC do artigo 18 da Lei Complementar 25.07, asterisco. Anexo 5 – Prestação de serviços relacionados no 5OC e do artigo 18 da Lei Complementar 25.07, asterisco. Asterisco http://www.planalto.gov.br/que-viu-sublinhado-03/leis/lcp/lcp123.htm. Dica importante, Quanto maior for a folha de pagamento da empresa prestadora de serviços, menor a alíquota. Isso quer dizer que mesmo as atividades que em teoria pagam mais impostos podem ser enquadradas ainda no anexo terceiro. Para isso, a razão entre o valor da folha salarial e a receita bruta deve ser igual ou maior que 28%. Se o contrário ocorrer, empresas que em um primeiro momento figuram nos anexos terceiro e quarta tiverem uma relação entre folha e receita menor que 28%, serão tributadas de acordo com as alíquotas do anexo quinto, que são maiores. 5. Novas atividades. Algumas atividades que antes não podiam se enquadrar no Simples Nacional foram contempladas nesta nova versão. As principais atividades que poderão ingressar no sistema do Simples Nacional são: indústria ou comércio de bebidas alcoólicas como micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias desde que não produzam ou comercializem no atacado. Serviços médicos como a própria atividade de medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, medicina veterinária, odontologia, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite. Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros. Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração. Outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, desde que não sujeitas à tributação na forma dos anexos 3º, 4º ou V da Lei Complementar 123/2006. 6. Investidor anjo. Nesta nova edição do Simples Nacional foi criada a figura do investidor anjo, que traz para pequenas empresas em geral, mas principalmente para as startups, o benefício de receber investimentos de pessoas físicas ou jurídicas em troca de participação das mesmas nos lucros auferidos sem a necessidade do ingresso no contrato social como sócias administradoras, isentando as mesmas dos riscos em relação a dívidas do empreendimento que caberá somente aos sócios. 7. Empresa Simples de Crédito ESC. Outra novidade é a inclusão das atividades de crédito de fomento mercantil, como a realização de operações de empréstimo, financiamento e desconto de títulos de crédito perante pessoas jurídicas, exclusivamente com recursos próprios. Importante frisar que as atividades deste tipo de empresa devem se restringir ao seu município sede e municípios limítrofes.